Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Pedro Ernesto Denardim.
Boa tarde, 1:07. O Sala de Redação desta terça-feira está no ar com uma importante modificação em que Andressa Xavier tirou férias e o alemão não apenas entra no final do programa, como entra também no início do programa, trazendo as principais informações jornalísticas. E tenho certeza, alemão, que tu tem notícia boa para me contar sobre esse malvado desse coronavírus, né?
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Eu começo com as boas. A primeira sobre a vacina, Pedro. A Rússia anunciou hoje que pediu à Organização Mundial de Saúde a aprovação do uso emergencial de uma das suas vacinas candidatas contra a Covid-19. A Sputnik V é a que já teve o primeiro registro internacional, foi feito o registro lá na Rússia, a primeira vacina registrada, e agora pedem o uso emergencial. Não tem ainda detalhes qual é o objetivo russo com essa autorização da Organização Mundial da Saúde. Eu conversei há pouco com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha. Ele disse que os países têm autonomia para a liberação, para uso dentro do país. Por exemplo, o Brasil desenvolveu uma vacina, se ele autorizar, se a Anvisa autorizar, pode usar internamente. E essas autorizações internacionais, chamadas de pré-qualificação, valem para o uso dessa vacina em outros países. Então, pode ter aí também um interesse russo em disponibilizar o quanto antes a vacina Sputnik V em outros países. Lembrando que Bahia e Paraná assinaram acordos com os russos, mas a vacina ainda não começou a ser testada na fase 3 aqui no Brasil, Pedro. E uma outra notícia boa para quem estava esperando é a liberação por parte do governo do estado da retomada de eventos sociais, de entretenimento, que estavam proibidas desde março. E aí eu falo de reabertura de casas noturnas, realização de shows,
significa
festas,
dizer que o Guerrinha vai voltar a dançar,
é
isso? Significa
dizer formaturas, que o Guerrinha... casamentos. Até então, Pedro, a liberação ela tinha sido feita semanas atrás para inclusive casas de espetáculo com público sentado. E agora, sim, tem a liberação também com o público em pé. Claro, tem uma série de limitações, de protocolos. E a região precisa estar, Pedro, há 28 dias, 4 semanas seguidas com bandeira amarela ou laranja. Não pode ter tido bandeira vermelha no período de 4 semanas, além de ter a retomada desses eventos condicionada à volta das atividades escolares no município. Portanto, a partir de agora, com esse novo decreto do governo do estado, as prefeituras ficam liberadas para autorizarem essas atividades e respeitarem os critérios, Pedro.
Muito bem. Olha aqui, ó, Semana da Segurança Digital.
Eu vou voltar a dançar, mas vai ser no Jockey, que vai reabrir agora.
Mas tu não tem dançado, Guerrinho?
Tem, no guichê. Eu danço no guichê.
No guichê, tá bom. Semana da Segurança Digital, uma parceria da Febraban com o Banrisul. Pare, pense e desconfie. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil, Grupo IESA, vamos juntos, ar-condicionado na Frigelar, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, Zafari Bourbon e Gimo Álcool 70 Aerosol. Bom, vamos falar de futebol? Vamos lá, porque tem Copa do Brasil nesse meio de semana e o André Silva traz para nós a informação
de que tem uma encrenca aí, né, Pedro, de Copa do Brasil. O Juventude está berrando com a troca da arbitragem, né?
É, mas o Grêmio começou a berrar também. É matéria que tem o André Silva agora, porque, segundo o presidente Romildo Bolzan, o critério de escolher um árbitro FIFA que não é do Rio Grande do Sul não foi seguido, porque escolheu um árbitro FIFA que é do Rio Grande do Sul. Eu te confesso o seguinte, Guerrinho, eu acho que é gritaria, né? Porque, poxa, daronco da arbitragem me interessa sempre, mas enfim, a tua opinião.
Não é só gritaria, Pedro, é medieval essa discussão. Essa discussão, ela passa de qualquer limite do bizarro, porque nós estamos discutindo sobre duas óticas. Uma delas, o Juventude supostamente prejudicado pela arbitragem. Como você disse no seu comentário, acontece de ser prejudicado ou beneficiado. Neste jogo que ele reclama, não houve prejuízo algum. O Daronco apitou bem, o Juventude tomou 3, acabou o assunto. A outra discussão, essa é a parte do Juventude, foi prejudicado pelo Daronco. A parte do Grêmio é discutir que um juiz FIFA gaúcho não deva apitar o jogo porque é gaúcho. Ah, sobre o argumento de não, que o primeiro porque... árbitro FIFA era de fora. Peraí, mas quem sabe o argumento tenha sido o seguinte. O árbitro Rafael Claus foi escolhido porque é FIFA, não porque é de fora. Por que não foi o Daroco antes? Bom, aí eu não sei. O que eu sei é que ambos são FIFA. E a reposição que está sendo colocada pela CBF é a reposição de um FIFA por outro, com uma vantagem. O FIFA que entra agora tem uma enorme facilidade de logística. Ele não precisa de aeroporto, ele não precisa de avião, ele não precisa de malha aérea, ele vem de carro para o estádio. Então nós estamos discutindo numa terça-feira, às vésperas de um grande jogo, Grêmio Juventude, nós estamos discutindo se o Daronco, que tem o padrão FIFA universal, deve ou não deve apitar o jogo. Nada é pode prosperar.
É que o Juventude alega que nos clássicos regionais o árbitro é de fora. Não é árbitro regional. Por exemplo, um clássico paulista não é um paulista. Não é um carioca num clássico carioca. Não é um mineiro num clássico mineiro. Ele alega isso. E aí, de repente, tem que olhar.
Bronca, o Atlético reclamou que tinha um árbitro gaúcho no jogo do Inter. Mas essa é a porta aberta do São Paulo. O São Paulo, depois que se mudou a arbitragem do jogo com o São Paulo... Ficou meio assim, os clubes todos agora vão fazer pressão, independentemente da razão e do motivo. Virou agora, pedir árbitro A, B ou C, por este ou aquele motivo, virou uma regra agora, depois que a CBF cometeu aquele erro de abrir uma porta perigosa, trocando a arbitragem do jogo Grêmio-São Paulo.
E já tem uma bronca do Juventude com o Daronco, no jogo do final de fevereiro, depois do jogo, o Marcelo Carné disse que o Daronco se impunha porque era musculoso, mas se encontrava na rua... No cara a cara ele afinava. E aí se fala muito. Eu acho que se dá um valor absurdo para a questão de arbitragem. A arbitragem, eu concordo com o Maurício, ela está roubando a atenção de um grande jogo, de um Juventude que está no G4, de um Juventude que está lutando para subir, que está com 8 milhões na conta por mérito seu.
Já passou 4 fases na Copa do Brasil, brilhantemente.
Que fez um trabalho espetacular, o Pintado assumiu antes na primeira semana da pandemia, da quarentena, remontou o time de Juventude, contratou mais de 15 jogadores, e aí está se falando da arbitragem, em vez de falar dos jogadores, do trabalho do Pintado, do Grêmio que está num processo de retomada.
Mas, Léo, é isso que me constrange, Léo, sabe por quê? Porque eu estou fazendo uma crítica, e ele é muito forte, eu tenho feito desde o meio-dia, escrevi a coluna no site irmão do GZH, que é o ge.globo.br, estou aqui no Sala. Eu estou fazendo uma crítica que me constrange, porque eu sou admirador do trabalho do presidente do Juventude, que faz o que faz na Série B, que colocou jogadores à disposição do Pintado, que fez a contratação certa do Pintado, e do outro lado o presidente que se inscreve como um dos maiores presidentes da história do Grêmio. Ajeitou a vida financeira do Grêmio, botou faixa no peito, Libertadores, Copa do Brasil, e é em relação a estas pessoas que eu admiro pelo trabalho que fazem, que eu tenho que criticar que 2 dias antes de um jogo desse tamanho, eles estejam discutindo se o Anderson Daronco da FIFA deve ou não deve apitar o seu jogo. É muito bizarro.
É um movimento contra o Gaciba, me parece pelo menos, Maurício, não sei se essa é a sua impressão. Mas eu acho que tem um movimento aí dos clubes, dos dirigentes, de fazer pressão em cima do Gaciba mesmo. Me parece muito claro isso, porque não é nem o Grêmio, nem o Juventude, são vários times aí que estão fazendo isso. Né? Eu acho que tem um movimento político aí de pressionar o Leonardo Gaciba.
Não, mas com o Gaciba ou sem o Gaciba vai ter de ter juiz no jogo. Vai ter dois auxiliares, vai ter juiz, ter VAR.
E se for da FIFA, melhor, né?
Coloca que ele mora em Santa Maria, da América Latina, né? Bota um dos principais árbitros da América Latina, um árbitro que está cotado para ir para a próxima Copa, não tem discussão, vamos falar, né, vamos avançar. Será um baita jogo, é um clássico regional.
Aliás,
o Juventude vem muito bem, e eu acho que o Juventude vai endurecer muito esse confronto com o Grêmio.
Provavelmente. Vou te dar vou colocar a minha opinião sobre a arbitragem. Se eu tivesse que escolher os 5 melhores árbitros do Brasil nesse momento, 3 seriam do Rio Grande do Sul. O próprio Daronco, que está sendo discutido agora, o alemão Voaden, tá? E o Jean-Pierre. Aí tem o Klaus, aí tem o Jean-Pierre não, o Marcelo de Lima Henrique, eu acho muito bom, está veterano, mas eu acho muito bom. Deve ter um outro aí. Bom, mas entre os 5 eu botaria os 3 do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós estamos discutindo uma matéria que nós exportamos qualidade. Esse é o momento, como é que eu vou te dizer, o momento muquirana do Rio Grande do Sul, né? Sabe? É o momento vira-lata.
Bela definição. Que definição, eu quero assinar com você. Eu quero assinar com você. Esse é o momento muquirana de uma discussão quando a gente tem dois times do tamanho que tem o Juventude no G4 da B, o Grêmio classificado para Libertadores candidato, E esses dirigentes maravilhosos nos seus trabalhos estão discutindo se um juiz da FIFA deveria ou não apitar o seu jogo porque nasceu em Santa Maria. Muquirana a discussão. Muito bom, Pedrinho.
E aí ele ainda vai contribuir com o ICMS no Rio Grande do Sul, porque ele vem de carro e gasta gasolina, e gasolina paga imposto. Ajuda, inclusive, o governador Eduardo Leite. Com o sabe que o imposto da gasolina é 30%, é caro aqui, eles querem renovar de novo. Ai, vem de novo essa pica.
Mas Pedro, é uma prática antiga do futebol, né? E a gente, desde tempos irremotos, também condena isso. Na verdade, é sempre a tentativa de condicionar a arbitragem. Se um grita, o outro tem que gritar também, porque não pode deixar o cara gritando sozinho, e aí depois já tem a justificativa. Na verdade, não tem nada de novo nisso aí, né? É que a gente teve um episódio recente lá do São Paulo, daquele erro da CBF, que trocou um árbitro a pedido de um time, do seu próprio jogo, e aí isso aí virou gasolina no fogo, entendeu? E aí virou algo maior. Mas não tem novidade nenhuma isso.
Agora eu quero ver.
Eu só quero tirar uma dúvida. Nessa rodada da Copa do Brasil, tem algum clássico regional? Tem algum jogo regional?
Não sei.
Acho que não. Acho que não tem jogo que eu lembre assim.
Não tem Vasco e não sei quem aí?
Não, é que na realidade o juiz escalado
teve Vasco e Botafogo, mas já ficou no caminho. Botafogo eliminou o Vasco.
Apitou um carioca?
Ah, não sei.
Pois é, tem que olhar isso.
Vamos pesquisar aqui.
Eu acho que o berro é esse, entendeu? Clássicos regionais apita árbitro de fora. Se foi adotado esse critério até então, o critério deve ser seguido.
Então, mas por que ele beneficiaria o Grêmio?
Não é que beneficiaria ou prejudicaria. É critério.
Pela regra.
É critério. O critério, árbitro não apita clássico regional, o árbitro da região não apita clássico regional. Aí eu acho que ele não está errado. Acho que ele está seguindo a regra. Eu não discuto o Daronco, eu também acho que o Daronco é um tremendo árbitro. Não é isso.
Rafael Claus no jogo de volta Vasco e Botafogo.
Da onde é o Claus?
É São Paulo.
Não é São Rio. Paulo. Não é Rio. Viu? Pois é.
Tá, mas
é esse é o berro.
Guerrinha, entre o critério e a competência, eu prefiro ficar com a competência. Tu tem razão, daqui a pouco o critério não foi estabelecido. Mas ele não foi estabelecido em nome da competência. Bom, e aí eu dou razão pro Gaciba. Bom, mas enfim, eu quero saber, Guerrinha, se o Carné, goleiro do Juventude, se encontrar o Daronco ao meio-dia ali na Rua da Praia, se ele vai encarar o Daronco com aqueles bração dele. Isso é que eu quero
depois
saber.
Depois que inventaram a azeitona, não tem homem forte, Pedro. Inventaram a azeitona.
Não, mas eu vou te contar, eu tô com medo de criticar o Daronco, porque daqui a pouco ele vai querer me dar uma bocha. Uau, tu viu os braços dele domingo, eu tava vendo, tá maior ainda, cara. O homem não para de malhar, é uma coisa impressionante. Bom, mas enfim, se ele tiver algum problema comigo, Maurício Saraiva me resolve o problema, tu vai encarar ele por mim, tá, Maurício?
É, porque como aí eu digo, eu muito provavelmente encontraria o Daronco nessa condição e diria, ô Daronco, o Pedro é uma pessoa maravilhosa, você é um competente árbitro da FIFA, o tempo medieval já passou, o tempo que você faz duelo e dá um tiro na cara do outro, ou dá um soco na cara do outro, já passou, porque eu vou lhe dar um exemplo, Pedro, essa frase do Marcelo Carné, que, aliás, faz uma campanha maravilhosa com o Juventude.
Que é um goleiro espetacular, mas
maravilhoso goleiro. Eu só quero saber se você transporta isso para qualquer mercado civilizado do futebol mundial e você vê uma frase dessa dita por um jogador em relação ao árbitro. Ele afina na rua e só é macho dentro do campo. Assim, é coisa parecida com isso. Você não vê isso em lugar nenhum, porque essa discussão não cabe. A gente está falando de futebol profissional. Não pode discutir como quem vai dar um soco na mesa do bar e quebrar uma garrafa
de vidro. Mas o Maurício... Maurício, olha só, na Europa não se diz isso, mas os europeus vêm para cá e começam a reclamar da arbitragem. O Domenech Torrent, agora, depois do jogo com o Inter, reclamou pra caramba da arbitragem, disse que nunca mais digam... Ele disse que nunca mais...
7 minutos para fazer o gol de empate.
Ele disse assim, nunca mais, não sei, tem que perguntar para ele lá, Pedro, só estou dizendo o que ele está falando. Ele disse assim, nunca mais digam que o VAR sempre beneficia o Inter e tal. Se ele falasse, é como o Maurício está dizendo, se ele dissesse isso aí, lá como treinador na Europa, ele provavelmente tomaria um gancho. Mas aqui não tem punição, então todo mundo vai tentando condicionar. E vai ser pior ainda, porque o campeonato vai ir para o final, é tudo tentativa de condicionar a arbitragem, todos sem exceção.
Olha, Diogo, bom mesmo sou eu e o Pedro. A gente não afina nunca, nem em show, nem em estúdio.
A gente desafina.
Pedro afinou,
uma
tá
pergunta
magro.
Importante, tem VAR quarta, aqui, nessa fase da Copa do Brasil? Pô, ninguém sabe.
Pô, tá. Boa pergunta, não sei.
Cadê o Jory? Tem VAR, o Brasileirão tem VAR.
O Jory tá lá.
Copa do Brasil.
O que tá faltando? O Jory também tá
de férias. Guerrinha, só para trazer informação completa, Rafael Claus no segundo jogo pela Federação Paulista de Futebol e no jogo de ida, Ricardo Marques Ribeiro pela Federação Mineira.
Exatamente, nenhum é carioca. Né? É a mesma coisa que daqui a pouco tiver tem um Grenal, muito provavelmente não será nem o Daronco, nem o Voaden. Esse é o berro do Juventude. Quer dizer, se o critério... Então nós já sabemos, se tiver Grenal, é Daronco ou Voaden.
Tem VAR, viu, Pedro?
O que seria ótimo pro Grenal, porque entre Renato Marques Ribeiro e o Daronco, eu prefiro o Daronco em campo. Bah, toda a vida, toda
a
vida.
Só para fechar aqui, a partir das oitavas tem VAR na Copa do Brasil, tá?
É, isso é importante. Porque isso beneficia o árbitro. O árbitro fica menos importante porque, na dúvida, o VAR resolve o problema dele. Tá entendendo? O Bandeirinha, por exemplo, hoje, ele tá lá para pegar o dinheiro dele, porque ele praticamente não tem mais função. Então, o VAR, o trabalho
mole quem tem é o quarto árbitro aqui. O homem só tem uma coisa que ele faz no jogo, ele leva as pilhas para botar naquela placa da substituição.
Mas tinha o Careca domingo no Beira-Rio que
errou tudo, errado, um monte de trapalhada. E falha aquela placa.
que loucura. Mas enfim, agora é um grande jogo, Grêmio Juventude, nas circunstâncias atuais, né, Leonardo Oliveira, porque o Juventude passou por 4 fases, já botou 10 milhões no bolso. No bolso não, na conta, né, porque ninguém tem bolso. E nem cueca lá em Caxias do Sul. Aliás, eu liguei ontem lá para Ferju, falei com o Nivaldo, que está nos ouvindo nesse momento, lá em Bituba, Santa Catarina, nosso querido Nivaldo Rosa, perguntando se ele tem cueca... porta-grana, eles que ainda não tem, mas que estão começando a fabricar, porque é tanta gente botando dinheiro nas cuecas, ele já acha que tem mercado para isso, tá entendendo?
Mas vou te falar, essa aí não tem tamanho P e M, é a partir do GG. É só
GG, é claro.
Porque os caras não pegam um pouquinho, né,
Pedro? Tem que abrigar a bunda mais a grana, né?
Eles não pegam um pouquinho, né? Não é um bolinho de dinheiro, né?
É bastante. É
uma fase que cueca para mim, mas só para carregar moeda.
Mas, Leonardo, que jogo, hein? Que jogo é Grêmio Juventude nessa circunstância? O Grêmio possivelmente será o Churinho, o seu novo centroavante. O Juventude é G4 na Série B, é verdade. Mas sempre tem aquela relação assim de rivalidade entre Grêmio e Juventude, Juventude Internacional, essa coisa toda. Eu acho que começamos bem, né? Começamos bem, com emoção. Ainda que o Inter vai jogar lá contra o Atlético Goianiense, que é uma emoção menor, mas é o Inter nas oitavas de final, né?
Exato. Ontem eu conversei por um bom tempo com o nosso colega Eduardo Costa, da Gaúcha Serra, do Pioneiro, e o Eduardo acompanha muito o Juventude de perto e o Caxias. Ele disse que o Juventude ainda oscila um pouco, mesmo dentro de jogos, né? Por exemplo, contra o Figueirense, foram pontos que não poderia ter perdido. Quanto o CSA, ele leva 3-0.
O Brasil depois de Pelotas ganhou do Juventude 3-1 no Jacone e com uma atuação abaixo, Léo. E poucas rodadas depois, o Juventude faz um jogo de luxo e toca 3 no Havaí. Essa oscilação que o Eduardo relata realmente acontece.
Não contra o Cruzeiro, ele perde o pênalti, né? Poderia ter vencido o Cruzeiro, mas é um time que está muito bem estruturado, está muito bem armado. O Pintado conseguiu encaixar o Wagner e o Cajá. E o Wagner é uma situação interessante. O Wagner estava vindo do Catar, que é jogador do Fluminense, do Cruzeiro, 35 anos. E o Wagner foi convidado a ir a Caxias para conhecer o Juventude, para conhecer a estrutura e para conhecer a cidade. E aí, na conversa, o Juventude deixou bem claro: olha, se tu pretende ganhar mais algum dinheiro, não é aqui. Aqui não tem dinheiro.
Mas já sei o que aconteceu. Botaram o Galeto Mamamia para ele comer. Ele disse, nunca mais vai sair daqui.
Nunca mais saiu. Não, mandou vir de avião a mala dele. Botaram
para ele também um suco de uva integral da Aurora, que além de delicioso, é muito saudável, não tem adição de água nem açúcar, nenhum tipo de corante, e ele se refrescou, tá? E ainda aproveitou todos os benefícios da fruta para a saúde dele, para poder jogar pelo Juventude. É sabor de uva de verdade até a última gota. Beba saúde, beba suco de uva integral da Aurora, junto com o Galeto Mamamia. Como é que o cara vai sair de uma boquinha dessa, rapaz?
E diante desse cenário, ele já quer contrato de 5 anos. Ele quer viver em Caxias para sempre. Isso, mas isso, a questão, Pedro, isso, é que o Wagner fez um contrato de produtividade. O salário é baixo e conforme ele vai jogando, o salário dele vai aumentando.
Então o Pintado, ele era reticente a usar esses dois meias, mas ele encaixou o Wagner no time, o Wagner joga mais pela direita, o Cajá joga centralizado, e tem esse menino, o Breno, 24 anos, que
já esteve na mira de alguns
clubes. Esse artilheiro.
É. Esse quarteto ele joga final, mais Léo. Pelo lado, Maurício, e na frente joga o Dalberto. Eles, por vezes, eles invertem. Mas o Juventude não tem um 9 de ofício. Mas é um time que está muito bem montado, está muito bem estruturado. E mais do que isso, é um time que está confiante pela campanha da Série B. Por isso eu prevejo que serão confrontos duros que o Grêmio vai ter. Porque é um time que está muito bem trabalhado. Né?
Eu diria o que Grêmio o Dalberto... O Dalberto é 9 de ofício, Léo, mas o cara do lado, que é muito bom, que é o Breno, é o que fica em torno dele, gravitando em torno dele, mais os dois meias. Eu só tenho uma dúvida que eu não sei se é a mesma que a sua. Eu não sei se no jogo da Arena o Pintado vai com dois meias com idade superior a 35 anos para jogar contra o Grêmio na Arena, eu não tenho essa certeza.
E ele tem a velocidade do Breno e o Dalberto, que é um cara que está improvisado mais ali na frente. E tem no meio campo, porque o Juventude ele se refez, né? E tem no meio campo um volante que eu acho que é jogador de Série A, que é o João Paulo, aquele do Atlético Paranaense, do Coritiba, que já estava no ano passado, é um dos poucos remanescentes. E do lado dele joga o Buchecha, que veio do Botafogo. Ou seja, é um time muito bem organizado e é um time que tem uma transição rápida, tem velocidade e que sabe jogar. Acredito que a gente vai ter um bom jogo. Né? Eu não sei se o Renato não tem o Robinho e não tem o Luiz Fernando, o Jean-Pierre ainda
Mateus
não está...
Matheus Henrique, Covid.
Não está à disposição o Jean-Pierre ainda, né, Diogo? Então essa questão do meio campo do Grêmio é algo que eu quero ver como que o Renato vai estruturar.
Mas o Juventude, ele está em quarto lugar, está no G4, ocupando a quarta colocação com 28 pontos. Só que, se tu for olhar, o CSA, que está em décimo, tem 24 pontos. Quer dizer, a diferença é muito pequena. O Juventude, que está muito bem, como vocês disseram, ele vive momentos de oscilação ainda, ele não conseguiu firmar a bandeira no G4 como o Cuiabá, como o América, ou como a Chapecoense, né? Que essa está sobrando ali, a Chapecoense vai subir de braçada, está muito bem com uma partida menos, inclusive. É um time que oscila ainda. O que eu acho interessante na Juventude é que ele é um time que, mesmo que não tenha craques, luzes, ele joga de uma maneira grandiosa, assim, no sentido de que ele não tem medo de atacar, ele não vai fazer um jogo retrancado contra o Grêmio. Ele vai fazer um jogo que ele vai tentar jogar mesmo, ganhar, enfim, mesmo com dificuldades. Por isso que o jogo do Juventude, não vou dizer que encanta, mas ele é grato pra gente, né? Agora, é um time que oscila muito, né? Não é um time que tu garanta que vai necessariamente fazer um partidaço, porque ainda oscila na Série B.
Tem uma notícia importante aqui, a FMP está entre as melhores faculdades de direito do Brasil pelo segundo ano consecutivo. A Fundação Escola Superior do Ministério Público está entre as 6 melhores faculdades privadas de direito do Brasil pelo segundo ano consecutivo. É a única faculdade de direito privado do Sul a receber 5 estrelas, que é a nota máxima no guia da faculdade. E este ano foram avaliados 1.260 cursos de direito em todo o país. Esse ranking é organizado pelo jornal Estado de São Paulo. E o Guia da Faculdade é uma avaliação anual que classifica os cursos do ensino superior brasileiro. Portanto, se você quer fazer direito, Fundação Escola Superior do Ministério Público é o que tem de melhor aqui no Rio Grande do Sul. Por falar em melhor, quando o leite fresquinho e nutritivo chega no Zafari, ele encontra suas receitas que todo mundo gosta, e aí a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Gimo Álcool 70 Aerossol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. E a Ruder, hein? Bicampeã, top of mind, top executivo. Só a Ruder tem isso, presente no dia a dia dos gaúchos, dos empresários e da sua segurança. Sala de redação faz um rápido intervalo comercial, voltamos em seguida, vamos falar um pouco do Inter também, porque o Inter é líder do Campeonato Brasileiro e está viajando para Goiânia, porque agora Eduardo Cudê se vê diante da Copa do Brasil. É o que nós falaremos logo depois dos comerciais.
Proteja seu patrimônio com a Cetron Alarmes. Há 17 anos de trabalho com credibilidade e confiança em BR Região. Serviço de vigilância, escolta residencial, placas solares, instalações de sistemas de câmeras, alarmes e muito mais. Ligue 3683-2492 e conheça mais a Cetron Alarmes.
Pensando em reformar sua casa? Na Exclusiva Revestimentos temos tudo o que você precisa. Piso laminado instalado por R$ 59,90 o metro quadrado. Mão de obra própria com garantia. Avenida Sertório 6935.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
A Estil tem uma grande novidade para você. Um curso de jardinagem totalmente online e gratuito para você se profissionalizar sem sair de casa. Reunimos especialistas que são referências em jardinagem, paisagismo e negócios. E ao final, você ainda pode ganhar um certificado da Estil. Acesse jardindasideias.com.br/projardim e faça sua inscrição.
Você merece ter mais estabilidade para detonar nos games e maratonar suas séries. E você merece contar com uma super rede de repetidores que faz o Wi-Fi bombar na casa toda. Para estudar, trabalhar e até curtir suas lives, conte com a internet da Claro, em casa ou no celular. Assine já! Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
É 2020, mas tem gente prometendo uma Porto Alegre diferente dessa de hoje, feita nos últimos 30 anos. São os mesmos que tiveram a caneta na mão e não fizeram. As promessas até mudam um pouco, de cor, de embalagem, de nome, mas é tudo igual. O que todos nós sabemos é que a prefeitura precisa de gente capacitada e que Porto Alegre precisa mudar. Eu sou o Walter e eu quero teu apoio para fazer isso.
PSD.
Vida com 65 anos de história e excelência. Mais uma vez ouça. Inova. E traz o futuro em nutrição de plantas.
Usei o produto Invicta, recomendaria.
A produtividade até fiquei meio chocado até com o resultado.
Sem dúvida, recomendo mesmo. E o ano que vem, se Deus quiser, vou seguir aplicando também de novo.
Um grupo seleto. Novos patamares. Uma nova era em nutrição foliar. Invicta Fertilizer. Nutrição inteligente.
Estudar direito para melhorar o mundo. Vestibular FMP com inscrições abertas até 12 de novembro. Melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul, única com selo OAB recomenda no estado, sétima colocada no Brasil e nota máxima no MEC. FMP, direito para a vida. Acesse o site fmp.edu.br.
Imagina você com sua vida financeira organizada. Imagina você voltando a fazer planos. Imagina você sem dívidas atrasadas. Imagina você no azul. Não precisa mais imaginar. Com a ação Você no Azul da Caixa, você pode regularizar sua dívida com até 90% de desconto. Isso mesmo, até 90%. Saiba mais em www.caixa.gov.br/vocênoazul. É hora de recomeçar. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
Conheça agora os candidatos a vereador pelo Democratas.
Eu sou Nelson Silva, meu número é 25444. Sou jornalista, sou bolsonarista, sou o negrão do DEM, sou o negrão do bem. Nelson Silva, 25444.
Sou Yolanda Cirino, advogada e mãe. Meu objetivo é fiscalizar o uso do dinheiro público, os contratos administrativos e as licitações. Vote Yolanda Cirino, 25777.
O Gaúcha Sports Bar está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de saúde. Anota aí, de segunda a sábado, das 11 da manhã às 2h30 da tarde e das 5 da tarde às 10 da noite. Além disso, também tem entrega e takeaway. Ligue 51-3391-1010 ou peça pelos aplicativos de delivery. Parceiros do Gaúcha Sports Bar, Nat, especialmente especialista em frango, e Amanco Vavin, soluções para toda obra.
Estamos de volta com o Sala de Redação, agora 1h36. E eu tenho lembranças importantes, como por exemplo, se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra, claro, na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe Springer Midea e a Frigelar, tá? E ainda, Semana da Segurança Digital no Banrisul, fique ligado nas redes sociais do banco para ficar mais consciente e protegido. Banrisul, É nosso, né? É do Rio Grande. Bom, Leonardo Oliveira, jogadores poupados, o Inter teve desgaste muito grande no jogo contra o Flamengo, está viajando, o que, que vai acontecer, qual é o time, é reserva, como é que é essa estreia na Copa do Brasil?
O time eu não consigo cravar, mas a informação que eu tenho é de jogadores preservados, até porque a intensidade do jogo de domingo, a exigência, o desgaste, ele foi muito grande. E só jogou tudo aquilo, jogou naquele ritmo, porque descansou na quinta. E o calendário já prevê pro sábado o jogo contra o Corinthians. Então é impossível que o Inter vá com todos os titulares. É, muitos titulares, acredito, e pelo que eu consegui colher agora pela manhã, até serão preservados, ou serão usados em determinada parte do jogo, naquela questão
que é uma preservação, né?
Ser usado em parte do jogo
é preservação.
Quais são, Maurício, os jogadores do Inter emprestados para o Atlético Goianiense que não poderão jogar? O Ferrarese me parece que é um deles, né?
Dudu, Natanael, são os quatro,
laterais,
né, Maurício?
Portanto. São os dois laterais, mas desses o sofrimento maior, digamos, pro Atlético Goianiense, é a perda do Ferrarese, porque desde os tempos do Wagner Mancini, aquela campanha boa que ele fazia com o Atlético Goianiense, o Ferrarese ocupou o corredor esquerdo ofensivo e achou ali um lugar muito confortável para ele jogar. Ele estava dando assistência, ele estava fazendo gol, é um jogador que tinha crescido bastante ali.
Ei,
o Atlético Goianiense acaba de vir de uma sapatada enorme, né? Tomou 3 do Palmeiras e eu não sei se o Atlético Goianiense vai se atirar em cima do Inter não, viu?
Não, hein? Eu acho uma loucura isso. Boa tarde, primeiro bloco eu não consegui falar ali, mas agora eu tô ok. Tu imagina, tu empresta o Natanael e o Dudu e eles não podem usar. Não faz sentido. Guerrinha, não, tu não queria que o Natanael jogasse?
Eu, se sou dirigente, boto uma cláusula. Contra nós,
Natanael contra mim
nós,
tem que jogar.
A escalação é obrigatória.
Obrigatória.
Exato.
Eu boto a cláusula.
Agora, desfalque. Poxa, não é desfalque, né? Não é desfalque.
Mas é que o Internacional
claramente. É a realidade do Atlético.
Claramente.
Não posso falar do Atlético, que ele está na frente do Grêmio na tabela.
Internacional, claramente.
E foi o que nos levou a uma boa performance contra o Flamengo, né? Porque eu não sei se o Rodinei tiraria aquelas duas sapatadas ali que o Heitor tirou, né, contra o gol do Inter.
Claramente o Internacional vai priorizar o brasileiro. Claramente. E faz bem. É onde
será
ele tá
que ele
brincando.
Vai de misto aí? Eu não sei se vocês falaram, aí pode ser
o Inter?
Hoje, Inter? Amanhã.
Sim. A gente falou antes, acho que eu estava fora ainda. Ele vai. Não tem como, Duda, não tem como repetir pelo desgaste de domingo e pela premência do jogo de sábado, né? É muito em cima um jogo do outro.
Só para corrigir então, que o Atlético, preservar. O Grêmio passou o Atlético, tá? Na tabela, com a vitória do Grêmio no meio no final de semana. O Grêmio passou o Atlético.
Tem uma questão no Inter que é central a partir de agora, e ela já começa a ser discutida a partir de quinta-feira contra o Atlético, que é quem vai ser o substituto do Bosquilha, né? Aliás, o Inter é o recorde mundial de ligamentos cruzados rompidos da história do futebol gaúcho, né? Nunca vi tanto azar de três caras tão importantes aí com um ligamento rompido, né? E o Bosquilha...
Já pode pedir música no Fantástico,
John. Olha que drama isso, né? Porque ele era o cara mais regular dessa linha de três meses aí, que é meio... É o córtex cerebral do modelo do Inter do Coudé, porque são os caras que tem que infiltrar lá na frente, que tem que voltar para marcar, na hora que o time perde a bola são eles que estão mordendo ali. E ele era o cara mais regular dessa linha.
É uma coisa pior, Diogo. É que não jogando ele, quem joga é o Marcos Guilherme.
Sem querer
fazer pressão em cima do rapaz que está lá trabalhando, se esforçando e tudo. Sim. Mas o Bosquilha é muito melhor, é só isso.
Eu acho que o Nonato então, pode ser
o Bosquilha
ser um cara
se adaptou, inclusive, no corredor onde está jogando o Marcos Guilherme, Diogo, que é o corredor direito. O Bosquilha tinha tido uma experiência e foi muito bem. Ele começou jogando no corredor esquerdo, tomando o lugar do Patrick. Depois ele veio para o centralizado, jogando como seria o D'Alessandro, se fosse titular. E houve uma partida que ele jogou de perna esquerda no corredor direito e jogou muito boa partida também, chutando bastante no gol. Então ele era mesmo candidato natural a disputar a posição e eventualmente ganhar a posição do Marcos Guilherme.
O Nonato foi muito bem contra a Católica pelo lado esquerdo ali, né? Ele fez um bom jogo, especialmente no primeiro tempo, fez um bom jogo mesmo, né? Mas o Inter vai ter que encontrar uma solução ali para essa linha de três meias.
O treinador tem no Marcos Guilherme um substituto, né? Ele não tem essa cogitação do Nonato, ainda que o Nonato possa ter ido bem. O Marcos Guilherme, contra o Flamengo, foi o jogador que atuou, né? Então, muito provavelmente será repetido. Agora, é desumano, né? Tu joga domingo, 6 da tarde, contra o Flamengo. Olha só, 6 da tarde, é fim do dia. Tu tem segunda para descansar, tu tem terça viagem, tu tem quarta jogo, quinta tu tem viagem, sexta tu descansa e sábado tu pega o Corinthians.
Não tem treino. E tem uma outra questão, Pedro, para o nosso debate aqui, que assim, agora a gente tem todos os candidatos à presidência do Inter prometendo manter o Eduardo Cudê para o ano que vem, né? A entrevista do Cudê ontem no Bem Amigos teve uma ampla repercussão, a repercussão foi positiva. Os torcedores subiram aquela hashtag fechado com o Cudê nas redes sociais. E o candidato de situação já tinha definido, obviamente, né, o Alexandre Chaves Barcelos. Mas aí depois os outros todos, embora pontualmente eles já tivessem manifestado o apoio para que ele permaneça, vieram todos ali nas redes sociais, o Alessandro Barcelos, o Aquino, o Cristiano Pila, todos eles prometendo manter o Cudê para o ano que vem.
Mas isso é ótimo, né, Diogo? A entrevista do Cudê ontem no Bem Amigos foi muito bacana, assim, ó. E uma passagem que foi muito bonita foi quando o Muricy foi se apresentar para ele, né? Ó, prazer, Cudê, eu sou o Muricy, eu trabalhei como técnico, fui técnico do Inter. Ele falou, olha, não precisa nem continuar a apresentação, eu conheço o teu trabalho, sou muito fã. Pá, foi um momento bonito mesmo. E o Cudê está fazendo um excelente trabalho, né? A gente sabe que ele tem as convicções dele, né? Que volta e meia ele usa peças que a gente discorda e tal, né? Com a frequência que ele usa, inclusive, né? Mas ele está fazendo um excelente trabalho mesmo com aquilo que ele tem de peças nas mãos, né? Eu acho que em 2021, realmente, trocando a presidência, mas ele sendo mantido, eu acho que o trabalho dele tem um bom caminho pela frente e uma boa evolução aí para todos nós colorados, né? É isso que a gente espera.
Deixa eu perguntar para o Guerrinha. Eu tô assustado com esses elogios todos, depois de apenas 45 minutos bom contra o Flamengo. O Internacional não foi a final do Gauchão. O Internacional perdeu jogos para adversários no Campeonato Brasileiro que poderiam ter dado a ele, neste momento, uma folga gritante na tabela.
Exato.
O Internacional contratou 15 jogadores a pedido do seu treinador, que seguidamente diz que o elenco é curto. Então, 45 minutos do Flamengo mudou tudo. 45, não foram 90. Os últimos 45 foi um sufoco.
Tá, mas então, Guerrinho, quero...
ele não ganhou nada, ele não foi a final do Gauchão, não ganhou o Grenal. O trabalho é excelente, por quê? Porque ele está liderando o brasileiro? Bom, aí tudo bem. Então, então eu preciso voltar no tempo e dizer que o trabalho do Odair foi maravilhoso. O Odair foi finalista do campeonato da Copa do Brasil.
Mas, Guerrinha, eu acho que a excelência do trabalho do Cudê, ela simples, só vai se comprovar mesmo com um título, né? Agora são 45 minutos bons contra o Flamengo. Bom, tiveram outros 45 minutos bons. O nosso maior problema tem sido os 45 minutos seguintes, né? É no segundo tempo que vai desandando a história. E isso aí, de repente, com o tempo, ele vai ter condições de melhorar, né?
Mas... Eu torço para que ele se dê bem, mas eu não concordo que o trabalho seja maravilhoso. Não é.
Não, maravilhoso vai ser com o título.
Não foi a final do Gauchão. Não foi a final do Gauchão.
Mas acho que não tem, assim, esse adjetivo... Assim,
não. O Malenotti agora de trabalho maravilhoso. Não foi maravilhoso.
Eu falei que maravilhoso vai vir com título, Guerrinho. Eu não acho maravilhoso. Eu acho que é um bom trabalho e que tem muito a evoluir, né?
Eu acho que o trabalho do Odair foi um trabalho de razoável para bom. De razoável para bom. Primeiro que ele não tinha as peças, o Internacional muito mais aperreado financeiramente, e ele precisou lidar com um grupo muito, muito mais restrito do que hoje o Internacional tem, porque as contratações foram pedidas e atendidas. E aí o Odair acabou daqui a pouco até quase ganhando um título de Copa do Brasil. Não ganhou nada? Não ganhou nada. Por isso que o trabalho não foi maravilhoso, Odair.
E que tornaria o trabalho dele maravilhoso,
exatamente,
né? Se viesse
então,
o título.
Então, eu acho o seguinte, tem que esperar para ver. Tá bom no momento no Campeonato Brasileiro? Tá bom. Tá até acima das expectativas, eu diria. Agora, mas poderia aí, estar melhor.
poderia não, poderia, melhor. Com certeza, poderia, com certeza. Mas aí eu acho que então, partindo dessa tua colocação, então eu tiro o razoável do trabalho do Coudet. Eu já acho que ele parte de um trabalho bom pelo que ele está conseguindo fazer, sério. Colocar o Inter como líder do brasileiro nessa situação é praticamente um milagre, assim, da forma como ele tem o grupo na mão mesmo, né? Então, botando o razoável que foi o do Odair pro Coudet já não serve, ele já botando, tá de bom pra frente.
Botando o campeonato brasileiro, o trabalho é bom. O campeonato brasileiro, que fique bem claro. O resto não foi bom. Não ganhou Grenal, não foi a final do Gauchão, perdeu pro Goiás com 10. Isso tudo tem que ir pra balança também.
Claro, mas aí eu acho que então aquele pedido que eu fiz anteriormente, tipo assim, olha, se ganhar do Flamengo, se fizer uma boa partida com o Flamengo e tiver condições de encarar de igual para igual, esquece o resto, né? Tipo, a gente sabe que tem contas para pagar, que quanto mais se avança nas Copas e na Libertadores, né? Na Copa do Brasil e na Libertadores, é dinheiro que entra, né? Deixa tudo mais confortável, mas a torcida quer título mesmo, né? Então se o Internacional realmente tem condições de brigar por um brasileiro com o grupo que tem, é isso que tem que focar, a paciência, né? A gente não tem condições de competir todas as competições e ganhar todas. Se ficar pensando assim, não vai ganhar nenhuma. Então se tá bom no brasileiro, foca e segue em frente, né?
Bota reserva na Libertadores, o Malenotti. Olha só, fazendo papel de advogado do diabo, tá, Maurício? Coloca reservas, o time misto aí na Libertadores, em função do jogo do Campeonato Brasileiro, e eu aposto que o torcedor vai reclamar.
Não, é que são coisas diferentes, Diogo, para mim, assim, se a gente for avaliar, e é sempre justo avaliar, ainda mais depois de um Inter e Flamengo, que foi o melhor jogo que eu vi no ano inteiro, é muito legal você pensar, olha,
jogo
tá
perto
de terminar o turno, foi fantástico. Sim. Então, tá perto de terminar um turno em que o Internacional é líder do campeonato pelos critérios, ao lado do time que ele é tecnicamente superior, inclusive no elenco, não só no time, e o Inter se mantém líder. A mim, parece que isto é a maior defesa de uma palavrinha curta que eu tenho definido o trabalho do Coudet assim, bom trabalho. Por que ele é bom trabalho? Porque ele está fazendo uma campanha acima da expectativa, rivalizando com um time e um elenco que lhe é imensamente superior. Por que não é um excelente trabalho? Porque excelente trabalho vai à final de campeonato. Excelente trabalho ganha do seu principal rival. Então eu não vejo um excelente trabalho, eu vejo um bom trabalho. Em paralelo a isso, se ele for campeão brasileiro com 38 rodadas, com o seu elenco, diante de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, especialmente esses três, tem que botar uma estátua do Coudet no pátio. Porque ele terá feito algo extraordinário pela qualidade do que ele tem comparado aos seus rivais.
Eu acho, Maurício, bem, bem pontuado por ti. Muito bem pontuado. Mas eu acho que ela dá para ir além de bom, de boa essa avaliação. Acho que ela já está na casa do ótimo. Por quê? Porque nós temos um técnico que vem do estrangeiro, né, que vem do exterior, que consegue...
Não, mas não é ótimo não ganhar 6 Grenais, cara.
Não, falta o Grenal. Na verdade, o que falta para o Eduardo Coudet é o Grenal.
Não, falta uma final de gauchão. Falta uma final de final. Não precisa ganhar. Falta uma final de gauchão.
O Caxias falou, não, mas tudo bem. Mas se ganhar o gauchão também, olha...
Se ganhar o gauchão, ajuda.
O Argel ganhou o gauchão. O Argel ganhou o gauchão.
Ajuda.
E onde é que acabou o Inter?
Não,
o Argel em 2016 ganhou o gauchão.
Eu sei.
E aí o Inter acabou na segunda divisão.
Mas ajuda.
O gauchão não muda a vida.
Ajuda.
O Grenal tem uma importância local.
O Grenal não fui eu.
Tem uma importância.
Não fui eu que inventei. O gauchão é obrigatório, é bom. É ruim para quem perde, não é bom para quem ganha.
Mas aí o gauchão, Guerrinha, como o Caxias ganhou o teve a questão dos Grenais, que teve o Grenal na fase de mata-mata no primeiro turno e depois na final do segundo turno, mas como o Caxias ganhou uma vaga na final lá em fevereiro, o Grenal virou quase um sorteio entre Inter e Grêmio, olha,
deveria,
um vai passar, um vai ficar pelo caminho.
Foi azarado no sorteio.
Mas eu não acho que o gauchão seja determinante para avaliação, sinceramente. Eu acho que o Grenal é um campeonato de
observação. O Grenal, 6 Grenais sem vitória e um gol de pênalti, tu acha?
O Grenal, o Grenal, ele é importante para o contexto local, Guerra.
Léo,
o Grenal para a rivalidade.
Até vou acrescer um detalhe mais. Na Libertadores, ele fez a segunda pior campanha entre os 16 classificados. Tem mais esse detalhe aí que eu não tinha posto ainda no...
Então vamos concluir que o trabalho do Eduardo Cudê é mediano, então.
Não, vamos concluir que é ótimo.
Todo o Brasil está elogiando. É, pô, ontem a gente viu bem amigos.
Vamos concluir que é ótimo.
E nós estamos concluindo aqui que o trabalho dele é mediano.
Se o bom bem amigo disse isso,
eu te digo. Não, e não é só bem amigos.
Não.
É a ESPN, é a Fox.
Isso.
O trabalho do cara é bom.
Mas os caras...
E aí a gente está considerando mediano.
Mas os caras sabem tudo isso que eu estou lembrando aqui que aconteceu ou não?
Eles sabem, eles acompanham. Eles acompanham tanto quanto a gente.
E acham que é bom?
A gente sempre tem uma restrição.
E acham
ele tem,
que é
ele
bom?
Tem um grupo limitado.
Não, ele tem um grupo que pediu.
Que tá, ele tem um grupo que pediu. Eu vou te dar uma informação.
Eu vou te dar uma informação.
O Inter tinha um projeto, Guerrinha. Fala depois, eu falo.
Tá, eu vou te enumerar. Saravia, pedido dele. Musto, pedido dele. Abel Hernandes, pedido dele. Luke Hernandes, pedido dele. Moisés, pedido dele. Vem cá. Não fui eu que
Saravia, pedi. O Saravia, que inclusive foi muito criticado no começo, e a gente dizia, olha, ele tem 5 jogos só na temporada. Saravia não só estava jogando muito, como tinha voltado à seleção pelas mãos dele.
Sim, está provado que o
Heitor não é pior que ele. O Leandro Fernandes era o que tinha. O Inter não tem dinheiro. O Inter não tem dinheiro para comprar uma bala xaxá. Se o Inter for do armazém da esquina não compra uma bala xaxá.
Não tem
dinheiro.
Então
fazendo um milagre.
Então não compra. Se não tem bala,
não compra.
Aproveita a base.
Mas a base a gente já discutiu. A base não é solução. A base é um trabalho que vai desenvolvendo,
ela
que
só vai não potencializando é solução, o jogador. Ela só não é solução no Internacional. No Fluminense ela é solução, que vai vender
Fluminense
um monte de jogador.
O Guerrinha, vamos combinar, Guerrinha.
No Santos ela é solução.
Não, o Marcos Paulo e o Miguel são banco no Fluminense.
Interessa.
O Marcos Paulo e o Miguel são banco.
É outro problema, são aproveitados.
Não, então não é solução. Está dizendo que é solução.
Não é.
Porque os dois guris, o Odair, são banco.
Tanto é verdade que vendeu um jogador depois de algumas partidas do turno para o exterior, que era um menino da base. É verdade, o Santos, o centroavante aquele. Como é o nome do menino? Um grandalhão que jogou contra o Inter no primeiro turno. Um centroavante grandão, foi vendido para o exterior.
Mas aí tu tá
pegando o Santos clubes, botou um de então... 15 esses mas... dias. De 15.
Sim, mas porque não foi tem, Guerrinha, né? Quem colocar. Não
pois
tem
é,
quem
o Internacional não tem coloca... dinheiro, tem que colocar. Exatamente
colocar...
isso.
Mas o Inter não colocou o Peglo, o Peglo tem que jogar. O Peglo teve lesão na coluna, na cervical, o Peglo teve lesão muscular, o Peglo teve tendinite, por quê? Porque ele tem 17 anos, ele está em processo de desenvolvimento. A gente não pode, a gente não vai ter um Ronaldinho e um Alexandre Pato que vão entrar e vão sair jogando, ou um Maradona.
Eu vou te dar um outro detalhe, ele tem um lateral esquerdo que não é pior que o Moisés. O Heitor não é pior que o Saravia.
Mas o Heitor estava 5 quilos acima do peso. Ele rebaixou o Heitor para o sub-20, porque o Heitor se deslumbrou.
Se tu me diz isso antes que ele estava 5 quilos acima do peso... Se tu me diz isso, que ele estava 5 quilos acima do peso, eu tinha aberto uma academia para ele. É muito mais barato do que contratar um jogador.
Vamos ao intervalo comercial. Sim,
agora tá jogando.
Agora você pega a pau ali fora. Santaninha, o sala de redação voltou até as brigas.
Deixa, Federico.
Santaninha. Não.
Quando volta o sala de redação, tu interrompe.
Cadê o Rui? Vou interromper. Falta o professor. Intervalo comercial, notícias, voltamos em seguida.
Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana. Investir bem o seu dinheiro é sempre uma boa ideia. Com quem entende do assunto, melhor ainda. O Sicredi tem produtos conforme o seu perfil de investidor, seja ele conservador, moderado ou arrojado. Tudo isso com a segurança de quem está há 117 anos próximo a você. Ficou interessado? Saiba mais em sicredi.com.br/investindojuntos. Faça o teste para saber qual é o seu perfil e venha investir com a gente. Sicredi, gente que coopera cresce.
FM, AM, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha Sat. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação.
A Zé Pneus está comemorando 25 anos e você é nosso convidado especial. Para celebrar essa data, preparamos uma promoção imperdível. Pneus Goodyear em até 10 vezes ou com 10% de desconto em até 3 vezes. E além disso, você ganha 25% de desconto no kit geometria e balanceamento. Confira então produtos participantes. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. Perceba o risco, proteja a vida.
Prefeito Marquesan, mais Porto Alegre.
Não há nada pior do que parar as coisas que estão andando, desperdiçando tempo e dinheiro. Hoje eu tenho mais experiência e mais conhecimento da cidade e carrego de outra eleição o mesmo amor e a mesma vontade de fazer uma Porto Alegre melhor para todos. Juntos nós começamos uma mudança há apenas 4 anos e o mais difícil já fizemos. Agora não podemos ficar no meio do caminho ou voltar para trás. É hora de fazer ainda mais do que a gente já fez.
Quer ter um gramado sempre em dia e cuidar do jardim com mais facilidade? Confira os últimos lançamentos da linha de jardinagem Steel. São cortadores de grama, roçadeiras, podadores e lavadoras de alta pressão para você fazer ainda mais no seu jardim. Tudo com a confiança de uma marca líder em ferramentas motorizadas com até 2 anos de garantia. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar...
Nossa, com Fida, isso é que é colheita!
Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante, pensou Fidagran da Fida.
Nós que estamos vivendo um apagão na educação pública, tanto do Estado quanto do município, porque se percebeu que as famílias não têm acesso à internet. Por isso que o município de Porto Alegre precisa priorizar o investimento em tecnologia e sim fornecer 100% da rede de dados para as escolas, para os professores e para os alunos.
Juliana Brizola, prefeita, 12.
Amigo ouvinte e parceiro do Sala de Redação.
Em função da pandemia de coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando todas as medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, clientes e ouvintes. Por isso, as visitas dos vencedores da promoção Você no Sala ao Estúdio da Gaúcha, claro, estão suspensas.
E como é que fica a promoção?
Nós continuamos recebendo as suas mensagens dedicadas aos participantes do Sala de Redação. Assim que a situação normalizar, os ganhadores estarão de novo com a gente no programa.
E claro, levam aquele almoço cortesia do Mamma Mia.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, 2 horas. Governo do Estado autoriza a retomada de casas noturnas, shows e festas, mas proíbe pistas de dança. Polícia Federal vai usar 16 drones para combater crimes eleitorais no Rio Grande do Sul. Paciente que estava internada com Covid-19 morre ao ser transferida de hospital federal que pegou fogo no Rio de Janeiro. Céu nublado em Porto Alegre. Agora faz 20 graus. A tarde ainda será de chuva fraca em áreas do leste gaúcho, incluindo a região metropolitana. No entanto, a maior parte do estado terá sol entre nuvens. As temperaturas não chegam aos 30 graus. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, o lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar em alta é vendido a R$ 5,65. A Bolsa de Valores de São Paulo opera desvalorizada em 0,88%.
Trânsito.
o fluxo de veículos é um pouco mais intenso para os motoristas nas rodovias neste momento. Destaque para a movimentação de trânsito agora para os condutores que estão na rodovia do Parque e também no trecho da BR-386 em Canoas. A Polícia Rodoviária Federal verifica se há algum acidente em atendimento na região. Tem trânsito mais intenso em Porto Alegre também, em trechos da Avenida Carlos Gomes, bastante lentidão, mas segundo a EPTC, não há acidentes no trecho. Atenção para aí sim um acidente no bairro Teresópolis, na rua Arnaldo Buer, ocorreu agora há pouco uma colisão envolvendo um carro e uma moto. O acidente está sendo atendido pela EPTC e uma ambulância do SAMU também foi acionada. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Em gauchazh.com.
Casal e crianças são mortos a tiros dentro de casa em Caxias do Sul.
O triplo homicídio aconteceu em uma casa de dois andares na rua Fábio Fórmulo, entre os bairros Jardim Iracema e Jardim Eldorado, em Caxias do Sul. Edson Toffolo, 37 anos, Vanessa Martins dos Santos, 29, que estava grávida de 6 meses, e o filho de Vanessa, Enzo dos Santos de Oliveira, 4 anos, foram mortos a tiros no porão da moradia. Os corpos foram encontrados na manhã desta terça-feira pela avó paterna do menino, que foi buscar o neto para uma viagem. Quando ela chegou, a porta estava arrombada. A mulher encontrou os corpos do rapaz, da ex-nora e do neto dela na cama do casal. Toffolo foi atingido por 12 tiros, Vanessa levou 2 disparos e a criança foi morta com um tiro no pescoço. Da Serra, para a Rádio Gaúcha, Aline Eck.
Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Panchi.
Duas horas, 3 minutos. E esse é o Sala de Redação. Santaninha, fechou o pau, Santaninha. Fazia horas. Esse é o velho Sala, Santaninha.
Até que enfim, Pedro Ernesto, tu fizeste censura.
Uma barbaridade.
Cortaste. Tu terminaste de forma, de uma forma unilateral.
Abrupta. Quem é que tu acha que ganhou?
O Guerrinha ou o Léo? Na fogueira. Botou ali na fogueira, só riscava o fósforo e atirava.
Assim. Sempre o Guerrinha.
Tava só atirando ali.
Sempre o Guerrinha.
Guerrinha deu de rede nele, né?
Deu de rede, mas tu fosse o pior do debate.
É, eu sei. Tu
derrubou o debate.
Tu eu reconheço.
Destruiu. Quando a nossa audiência estava explodindo, quando o Nelson estava voltando a faturar, quando o Maurício, de longe, ouvindo aqui, dizia assim, até que enfim o Sala de Redação voltou.
Saudade do professor, né? Tá, vamos lá. Muita Alemão, o que tu conta de novo aí no jornalismo, hein?
Pedro, tem uma atualização sobre o novo decreto do governo do estado e vai deixar o Guerrinha triste. Por quê?
Opa, ai, ai, ai.
Porque as pistas de dança ainda não serão autorizadas.
O nosso pé de valsa está impedido.
Não, então vai precisar dançar em casa ainda, o Guerrinha.
Não, é que é triste, Diogo. É triste porque você vai no boteco de samba, por exemplo.
Não, tô falando pelo Guerrinha ali, a brincadeira é sacanagem.
Ah, tá, pelo Guerrinha, tá.
Ouvi o Guerrinha ficou feliz no início do programa.
Ouvi samba sentadinho na mesa e o surdo tocando e tal. O surdo não no sentido de quem não ouve, tá, Pedro? O surdo é o instrumento.
Então,
acho que
Pedro,
eu sou burro, então.
Atualizando.
Olha a explicação que ele dá para mim, atualizando então.
Pedro, atualizando então, o decreto de hoje do governo do estado permite às prefeituras, dentro de alguns critérios, a liberação, a retomada de eventos sociais de entretenimento, com a reabertura de casas noturnas, realização de shows, festas de aniversário, formaturas e casamentos. Pistas de dança ainda não serão permitidas. E o Gabriel Jacobson colocou mais alguns detalhes lá em GZH, o texto completo, mas também sobre as limitações. Em cidades com bandeira amarela, o público máximo permitido será de 100 pessoas. Em cidades com bandeira laranja, 70 pessoas. Isso para os ambientes fechados, com público em pé. Mais detalhes sobre o novo decreto em GZH, Pedro.
Muito bem, o Galeto Mamamia 30-30-7 mil, tá legal? E à noite tem a pizza do... Você não experimentou ainda a pizza do Mamamia, não sabe o que tá perdendo. 30-30-7 mil, o Galeto do Mamamia. Bom, a Zé Pneus está 25 anos rodando com você. E a Zé Pneus abriu a nova loja, a última das lojas abertas pela Zé Pneus, em Xangri-Lá. Então o pessoal que vai lá para Xangri-Lá, Capão da Canoa, aquelas praias próximas por ali, já sabe que lá tem uma Zé Pneus moderna, bonita, limpa. E qualquer probleminha que tiver seu carro, um barulhinho, um amortecedor, essa coisa toda, sabe? A Zé Pneus faz todo o trabalho para você ficar com o seu carro assim, absolutamente zerado. Zé Pneus, 25 anos rodando com você. Bom, Pedro, nós tivemos um amplo debate, né, entre o Guerrinha e o Leonardo. Maurício Saraiva, quem tem razão, o Guerrinha ou o Leonardo? Vamos por aí.
O Vianney Carlê, certamente, nosso querido Vianney lá do céu, que nos acompanha, acha graça lá de cima e fica dando pitaco lá de cima. O Vianney brincava comigo que eu era a Márcia de Windsor, porque a Márcia de Windsor era uma jurada lá do programa Flávio Cavalcante, anos 70, que estava nota 10 para todo mundo. Era uma justiça carinhosa que o Vianney fazia comigo, mas era uma injustiça. Mas eu quero lembrar a Márcia de Windsor, porque eu qualifiquei, quando entrei, antes do debate ficar polarizado entre o Léo e o Guerra, eu entrei para dar uma impressão minha de que o trabalho do Coudet é bom. Porque o que ele faz no brasileiro, leva a liderança, ele está classificado na Libertadores a duríssimas penas, mas está classificado, a Copa do Brasil nem começou. Por que é um bom trabalho? Porque o brasileiro tem esta relevância. Por que ele não é excelente? Por que ele não é ótimo? Porque ele não tem, não vou nem falar em faixa no peito, ele não tem decisão de campeonato, ele não tem vitória sobre o principal rival, passou um tempo sem sequer fazer gol no principal rival. O trabalho dele tem a crescer, se derem mais material humano para ele, certamente. Mas com o material humano que ele tem, às vezes ele erra os mesmos erros. É o problema que a torcida do Inter, quando reclama do Coudet para a gente, ou pelo menos para mim, reclama que, ó, de novo as mesmas coisas, de novo ele vai com essas pessoas que não estão respondendo, mas no conjunto da obra, ô Pedro, para responder a sua pergunta, eu entendo que o meio do caminho entre a excelência que o Léo vê no trabalho do treinador e a insuficiência que o Guerra vê, eu qualificaria de um bom trabalho.
Eu, de minha parte, Pedro, eu acho que talvez, não digo um erro, mas uma ansiedade que a gente tem, isso é muito, muito presente no Brasil, seja justamente a gente querer dar assim o rótulo, ou é maravilhoso ou é ruim, né? Ou é muito suficiente ou é insuficiente. Ele está no meio de um processo, no meio de um trabalho, e ele tem um mérito, eu diria. Qual é o mérito dele? É, mesmo sem jogadores de tantas luzes assim, ele tem uma ideia que tu enxerga no Inter jogando muito mal, no Inter que joga mais ou menos, no time quando joga bem ou quando joga muito bem, como no primeiro tempo contra o Flamengo.
Não, tem mas uma o time ideia do Inter para ruim não serve, né?
Não, tem uma ideia ali que está... Não, eu sei que não, Pedro, eu sei que não. Estou falando aí na comparação com o Atlético, que tem mais dinheiro e elenco, Galo, que tem mais dinheiro e elenco, Palmeiras, que tem mais dinheiro e elenco. Tem uma ideia ali que ele tenta manter sempre. Isso eu acho interessante, assim, não é algo que vai mudando. A estratégia às vezes muda, marca mais embaixo, marca mais em cima, mas tem uma ideia de futebol que está mantida ali, né? E eu acho que é por isso que ele tem o mérito, né? Nesse momento, meio do caminho, a gente só vai poder fazer um juízo final.
Eu quero fazer duas lembranças que são importantes. O Inter é líder do Campeonato Brasileiro, tá? Mas o Odair foi líder do Campeonato Brasileiro em determinado momento naquele
ano. E a gente elogiava ele, Pedro.
Claro.
O trabalho do Odair foi bom. Quando o Odair foi eliminado, Pedro, para a vitória, eu me lembro que defendiam, não nós aqui, mas defendia-se a cabeça dele. Eu me lembro a gente discutindo sala, não adianta mudar de treinador, ter troca de técnico, quem troca de bermuda durante muito tempo não ganhou nada, mantém um trabalho, conseguiu ir até a final da Copa do Brasil, não ganhou, mas foi até a final.
Eu vou te dar outro treinador que foi líder do Campeonato Brasileiro, Argel Fuchs, com o Internacional, e terminou, né?
Pedro, mas não foi no final de um turno, né, Pedro?
Foi na oitava, mas foi diferente.
Só estou lembrando historicamente.
Tem um monte de técnicos que foram líderes.
Apesar de tudo, em determinado momento ele foi líder lá pela quinta, sexta rodada.
E nem foi o Argel quem rebaixou o Inter também. Faça-se a justiça, né? O Argel depois teve mais três.
É. Agora está
no
Argel,
está no bolo.
Não, está no bolo.
O treinador, eu sou daquele cara assim, ó. O treinador fez um trabalho e o outro time, o outro cara pegou e foi campeão. Os dois foram campeões. Porque sem os pontos do primeiro, tu não seria campeão.
Uhum.
Né? E sem a falta dos pontos do primeiro, tu não cairia. Entendeu? Tá no bolo. Tá no rolo ali.
E ali tinha uma conjuntura toda, O meu critério seria o seguinte, Léo. Pra não pegar o Argel, por exemplo, é que quando o Argel sai, ele ainda figura na primeira página da tabela. Pra ele ser partícipe de um rebaixamento, ele tinha que ter entregue a um ponto do Z4, ele não era essa situação. Ele saiu, não. O Internacional tinha uma queda de produção, mas estava na primeira página da tabela. Por isso que eu não vejo, Guerra, o Argel como um participante desse rebaixamento assim.
Mas tinha uma longa sequência de jogos, né?
Mas tem que ver na primeira parte da tabela quantos pontos ele desperdiçou que não poderiam ser desperdiçados. E que fizeram falta
derrotas
na hora de fechar a conta.
Ele teve um ponto, Guerra.
Ele teve um ponto em 18 disputados.
E aí, como é que faz? Ah, tá na primeira página, sim, mas perdeu 14 pontos em 15 disputados. Quer dizer, isso fez falta lá no final.
Tá, mas aí se a gente for fazer assim, olha aqui, o Leonardo, em setembro o aproveitamento do Internacional foi medíocre. Em outubro o aproveitamento nacional é espetacular. Então nós temos que somar as duas coisas, tá entendendo? Mesmo assim, mesmo com o setembro medíocre, não, pois é, mas, Becate, eu estou falando de perder para o Goiás com 10 homens, desde um minuto de jogo.
Sim,
é uma oscilação forte, né?
Isso é uma tempestade. O Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos, tem uma vitória. E é o Atlético Mineiro que não tem jogo.
Mas o São Paulo ele deve estar tomando chumbo grosso lá também.
É por isso que está sendo cobrado o São Paulo. É por isso que o São Paulo já está pedindo reforço.
São Paulo é muito cara de pau. Ou ele ganha, ou ele empata, ou ele pede reforço.
E leva.
É fácil daí.
Pede e leva.
Nunca vi coisa que eu já vi isso. A cada derrota é um desembarque. Aí é fácil ser treinador. Eu acho que o Coudet é bom treinador. Eu acho ele bom treinador mesmo, porque ele sim. Só que eu acho, cara, que de algum momento, ou o Odair e o Coudet são muito bons treinadores, ou o grupo do Inter não é tão desgraçado como se pintava. Porque ano passado teve uma boa campanha, né? E um ano, embora não tenha conseguido títulos e tudo mais, ou a gente realmente acha que esse grupo ele é tão desgraçado como ele não é tão desgraçado assim. Porque os dois treinadores estão fazendo um trabalho interessante, que não é ótimo, não é maravilhoso, porque não ganha clássico, isso aí é muito significativo, e não adianta tu achar, não é só. Não pode ganhar um Grenal.
Não existe, é muito grave.
Não, e se for campeão, não tem problema, Duda. Mas só se for campeão.
Não, mas isso é muito grave, tu entendeu? Tu tem ganhado teu rival. E eu acho que o Coudet, se ficar aí, ele vai acabar ganhando, porque uma hora ganha, não vai ser pra sempre isso. Uma hora vai chegar, mas não é também que quando ele ganhar do Grêmio, ele vai ser o melhor treinador do mundo. Existe, vem cá, o cara que pede o Moisés, desculpa, com todo respeito ao Moisés, mas assim, quando tu usa o Moisés 2, 3 vezes, tu sabe o que ele vai te entregar. Aí tu não pode mais escalar o cara. O Rodinei,
aí, Duda,
titular antes questão... do Heitor, não,
tem
desculpa,
uma questão de
mas o Heitor tava gordo, não sei o quê. Não, só um pouquinho. Ele usou o Rodinei bastante tempo. Ele deixou o Moledo fora do time um tempão, cara. Ele tem erros sim, Léo. Erros graves.
Não, Duda,
que
Duda,
poderiam fazer Tite, dele hoje Duda, líder com folga no brasileiro.
O Klopp tem erros. O Klopp olhou o Sadio Mané quando estava no Borussia Dortmund. Ofereceram para ele e disse, não, eu não quero trabalhar, não tenho paciência para trabalhar. Olhou o estilo do Mané, bonezinho.
Sim, mas então cabelo, a gente tem que pontuar isso.
Aí ele disse, ó, eu errei.
O Klopp, não, mas é que eu não, pai, mas eu não vejo momento, tu pontuar erros. Eu não vejo tu pontuar erros graves que o Coudet comete. Porque elogios é óbvio, é muito mais fácil
por ver exemplo,
o elogio.
Léo.
O elogio é mais fácil. Porque a gente vê, a campanha dele é boa, tu acha o elogio. Agora, há erros graves que fazem o Inter não ser... líder com folga no brasileiro.
Poderia ele ser erra, com folga, só que a gente precisa analisar um contexto, né? E é sempre isso que eu busco. E eu não estou defendendo o Eduardo Coudet. O que eu estou defendendo aqui é um cara que trouxe uma ideia de jogo diferente e que disse na entrevista de apresentação que o meu time não, caminha, ele corre. E a gente vê isso em campo. O meu time vai ser protagonista, na expressão dele, dentro e fora de casa. E a gente vê isso. E é uma mudança em relação ao trabalho do Odair, e não é demérito do Odair. A ideia de jogo do Odair é uma, a do Eduardo Coudet é outra, e os dois estão tendo êxito na sua ideia de jogo.
São bem diferentes,
aliás. Claro que erra. Tem jogos em que ele puxa o time muito para trás, ele puxa cedo demais, ele se expõe demais. Mas também
é por isso que a gente não acha ótimo, a gente acha só bom.
E no final, não, mas eu acho
que está em construção o trabalho dele.
O grupo que ele tem, mas Pedro, o erro faz parte, o futebol é um jogo de erros.
Mas a gente tem que falar dos erros.
Vai ter dois vencedores sempre.
Mas a gente tem que falar dos erros. É isso aí. É que a gente. Eu acho que a gente tem. Não estou dizendo que tu não fala. Pedro, Léo, eu não estou falando de ti. O debate não é sobre ti. Não é sobre tu, é sobre o...
Não, mas poder, é, a gente tem que falar, eu tô falando.
Eu tô dizendo o seguinte, a gente tem, a gente no geral, eu tenho, o Brasil tem, a ideia de que quando tu faz uma crítica, tu tá sendo contra. E quando tu faz um elogio, tá sendo a favor, e não é assim que funciona, né? A crítica não é necessariamente ser contra, fazer campanha contra, né? É isso, o debate ele é feito de críticas
e elogios. O que nós estamos debatendo é a questão de uma avaliação de um trabalho. Que eu, o Maurício acha bom, tu acha bom, o Guerrinha acha que ainda não é suficiente. E eu só acho ótimo porque em um clube que não gastou um real para contratar jogador, porque não tem, o Inter está pendurando ao longo do processo, o Inter contrata o Bosquilha pagando ao longo do contrato, o Marcos Guilherme. Ah, mas trouxe o Marcos Guilherme? Sim, porque a perna dele alcança o Marcos Guilherme. Não alcança algo melhor. Quando o Inter perdeu o Paolo Guerreiro, que é o melhor centroavante da América do Sul, pelo menos eu acho, né, em atividade na América do Sul, não tem ninguém melhor do que o Paolo Guerreiro. O Inter perdeu o lateral da seleção, o Inter jogou contra o Flamengo sem o zagueiro, o Cuesta, que é o principal zagueiro, embora não venha numa fase esplendorosa, mas é o principal zagueiro. O Inter agora acaba de perder o Bosquilha, e ele vai se reinventando no trabalho dele. E é isso que eu vejo o trabalho dele ótimo. Ele está promovendo os meninos, não estão jogando? Não, porque o Praxedes entrou um jogo desses aí como titular.
O Renato não... também acha ótimo.
Mas Pedro, o Renato, na verdade o Renato está se beneficiando até desse momento do Inter, que não é o momento do Coudet. É o momento que a gente já viu o Grêmio passar num ciclo lá atrás. Ou a gente esqueceu que o Inter, o Grêmio martelava, o Nilmar arrancava, tocava pro Thais e o Inter ganhava o Grenal. Por quê? Mas
o Renato porque tem muito mérito nesse trabalho momento
consolidado.
Do Grêmio,
né? O Inter tinha um trabalho consolidado. E agora o Inter está se consolidando e o Grêmio já tem um trabalho estabelecido. Isso faz muita diferença no confronto direto. Ele não conseguiu... Ele tinha um calcanhar de Aquiles na
Argentina. Mas seis Grenais, era um Galhardo. Um gol de pênalti feito babaquiçamente pelo Cortez. E tu, não dá para achar ótimo isso, capaz. Me desculpa, mas não
eu
dá.
Eu acho, Pedro,
que ele é líder do campeonato. Léo, te digo mais. Se tu conversar com qualquer colorado, eu tenho certeza que eles gostam do trabalho do treinador, tá? Mas, por exemplo, me explica o Musto. Me diz...
O Musto virou a geni do Coudet, né?
O Coudet transformou o Musto em geni.
Tá, o Musto, ah,
não, se tu, ele é a vidraça, se tu defender é a geni, o Musto, atira a pedra, embora. Não, eu vou largar, tchau pra ti, tu vai defender o Musto.
Falta cinco minutos. É que assim, Pedro, não larga, fica aqui, pelo amor de Deus.
Não larga.
Tá bom. com essa maestria toda, quem é que vai conduzir o programa?
Isso é verdade.
Tu mas acha assim, Pedro, não, a questão do Musto.
A gente tudo bonito.
O Musto é bom jogador? Eu não acho. Mas, por exemplo, ele tem o Lindoso e o Musto. E o menino, o Johnny, que está machucado há mais de 30 dias. Inclusive, não foi nem para o banco no domingo. Certo? O Rodrigo Dourado voltou agora contra o Sport. Tanto que quando entra no jogo do Flamengo, entra primeiro o Dourado. E se tivesse o Johnny, entraria depois o Johnny.
Não, mas, Léo, mas é que tem jogos, Léo. Não, cara. Mas não é isso. Léo, assim, é que tem jogos em que, na ideia de se defender porque está sendo pressionado, em vez de, por exemplo, colocar um jogador no meio campo que tenha mais posse de bola, que trabalhe a bola, que o time consiga ter mais posse para se defender, às vezes ele faz aquela ideia, Musto, Lindoso, Johnny, sabe, um outro volante. Aí coloca um jogador, um defensor para se defender e acaba não conseguindo se defender. Tem alguns jogos que isso aconteceu.
Até no domingo,
isso
é Diogo, no domingo,
pra se pontuar, entende?
É que
eu preciso sempre
para pessoa advogada, se defender, advogado do cara,
pra se
entendeu?
Defender, eu... bota o Musto sempre. Olha, tem outro.
Mas é que aí isso é... No domingo, coisas por que exemplo, a gente ouve a coletiva e não concorda. Eu não sou colorado, eu vejo jogos do Inter, tá? Quase que pela sua totalidade, e tem coisas que eu não consigo entender como são repetidas. Oportunidades ao Pottker, não precisa mais.
O que é que ele colocaria além do Pottker? Olha o banco dele.
A gente tenta falar e sempre é interrompido.
Tá, então termina, concluir, Duda, termina.
Só concluir.
Termina, não, conclui, se conclui. Concluir, fala.
Falar o programa, por enquanto, é tu contra o resto, porque só tu falou. Mas se tu
sim,
quiser,
mas é que eu tô sendo, falando, é que eu tô sendo questionado.
Não, mas fica
eu tô sendo questionado, eu tenho que me defender, mas termina.
Não é que a gente está tentando dar um argumento para depois ser contraposto, agora a gente não consegue nem terminar o argumento. Parece o Cudê nas coletivas. Começa uma pergunta, ele interrompe
para responder. Termina, Duda, termina.
Não, meu velho, vai tu. É muito mais interessante. Não,
vamos fazer o seguinte, já que vocês brigaram, eu vou chamar o intervalo comercial. Vocês se acertam aí fora do ar e depois nós voltamos. Que esse é o velho Sala que está voltando. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida.
O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o aplicativo ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais intuitivo, mais ágil, seguro como sempre. As novidades não param por aí, pois estamos trabalhando em mais soluções para facilitar a sua rotina financeira. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
Atenção refrigeristas, agora ficou fácil comprar peças e ferramentas na Frigelar. Baixe o aplicativo Frigelar no seu smartphone Android e as peças de refrigeração estão na palma de suas mãos. Com o app, você pode fazer orçamentos na hora e a forma de pagamento pode ser cartão de crédito ou crédito Frigelar. E melhor, você pode retirar o produto numa fila exclusiva na loja ou receber o pedido no endereço de sua preferência. Baixe agora na Play Store. Frigelar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração.
Vote nos vereadores do Partido Liberal 22.
É diferente. Celso Cirino, 22123. Saúde, ambiente social e qualidade de vida. Celso Cirino, 22123. Me conheça.
Dediquei meu mandato a resolver as demandas do seu bairro. Foram mais de 2.800 demandas atendidas. Juntos faremos ainda mais. Porque a tua luta é a minha luta. Vote Mauro Pinheiro 22007.
Grupo IESA apresenta novo Renault Duster, o SUV gigante por natureza, com taxa zero ou até R$5.000 de bônus no seu usado. E mais, Renault Sandero com preço de nota fiscal de fábrica e até 100% da tabela Fipe no seu usado. Aproveite, acesse agora mesmo iesarenault.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. Perceba o risco, proteja a vida.
Judite, o próximo!
Doutor, já tentei de tudo. Mata-mosca, vinagre com cravo, até com minha própria mão. Ficam esfregando aquelas patinhas e tramando um plano maligno para nos atacar.
Minha querida, a gente também tramou para elas. Aqui, ó, um aparelhinho de tomada da Gimo para repelir. E para eliminá-las na hora H, um Gimo multi-inseticida aerosol. Judite... O próximo.
Olívio Dutra é 65.
As nossas candidaturas, Manuela Prefeita, Miguel Rosseto, representam um projeto solidário de humanização da cidade e de defesa do patrimônio histórico, cultural, da relação harmoniosa com o meio ambiente. Um abraço.
Para mudar, tem que votar. Vem com a gente. Agora é 65.
Voto alegre pra todos, mas no 65 agora é.
Ligação, movimento Muda Porto Alegre, PT, PC do B.
Oi, olá, tudo bem? Como vai você? Mais um dia pra viver e muito pra aprender. Tá na hora de acordar, temos tanto pra fazer. Vamos nos reinventar, procurar um modo de crescer. Crescer, amar, amar, viver, viver, aproveitar.
Economizar é comprar bem.
O Gaúcho Sports Bar está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de saúde. Anota aí, de segunda a sábado, das 11 da manhã às 2:30 da tarde e das 5 da tarde às 10 da noite. Além disso, também tem entrega e takeaway. Ligue 51-3391-1010 ou peça pelos aplicativos de delivery. Parceiros do Gaúcho Sports Bar, Nati, especialmente especialista em frango, e Amanco Vavin, soluções para toda obra.
São 2:26. Eu quero anunciar para o Rio Grande e para o Brasil que hoje às 19h eu tenho um compromisso importante, que é a live de Duda Pinto com o Adroaldo Guerra Filho. Claro que ele não vai falar do Cudê, não vai falar de esquema tático, não vai falar de arbitragem, de VAR. Eu quero ouvir sacanagem, Guerreiro.
Vamos falar de compras.
Compras lá no shopping, porque, lá, que negócio todo.
Porque se ele não sabe o caminho das pedras, não é eu que vou saber, né?
É claro. Mas eu quero ouvir as tuas histórias de sacanagem, esse teu passado. Puxa, como é que eu vou qualificar o teu passado? Não sei.
Eu, ao contrário do Davi, eu não escondo nada. O Davi esconde tudo.
Claro, Davi é embustido. Não tem dúvida.
Mas não tem nenhuma página rasgada no livro aberto, aí, Guerrinho? Não.
O meu só tem a capa, não tem as páginas.
Voou tudo. Então, olha aqui, ó. 19h, Duda Pinto, entrevista, Guerrinha. Não dá pra perder essa live, hein? Bom, do Duda Garbi, o que que tu queria dizer que o Leonardo Oliveira fogosamente não deixou? Fala no Cudê, ele entra em crise, esse rapaz não dá pra entender.
Deixa o Duda falar, que eu quero interromper o Duda.
Duda, eu te amo, fala, Dudinha. Não, Duda, eu te adoro, Duda. Duda, desculpa, Duda, se eu te atropelei, tá? Que eu te adoro.
Não, mas, cara, nunca vai ser no âmbito pessoal, cara. É sempre um debate de ideias, assim.
Claro,
né?
Claro.
E o debate é assim, é tu tentando.
Não é que nem o velho
a
sabe.
Ideia do colega.
Ah, tava tão bom.
Não, mas é que de verdade, é que assim, eu insisto nisso, assim. Eu acho que o Cudê faz um trabalho bom. Mas é que tem coisas que são inexplicáveis. E eu tenho certeza que nem o Léo, que acho que vê o trabalho do Cudê ainda melhor do que eu vejo, embora eu tenha apreço pelo trabalho dele, consegue explicar. E eu não quero que o Léo explique. O Léo não precisa explicar isso. Quem tem que explicar é o próprio treinador. E para a sua torcida, não é o Léo. O treinador precisa explicar a opção do Musto, por vezes. Ele precisa explicar por que o Pottker também joga de mais do que o necessário. Ele precisa explicar, às vezes, e embora agora ele já tenha visto que o Wendel é mais jogador, a insistência dele pelo lado esquerdo, antes pelo lado direito, por que o Moledo ficou tanto tempo no banco. Então, algumas coisas que fizeram o Inter hoje estar abaixo do que ele poderia estar, porque ele sim, o Inter é líder com muitos méritos. Só que tem erros, cara, que ele precisa explicar. E ele tá falando aqui um cara que acompanha o Inter, que se o visse mais a fundo, eu acho que eu acharia ainda mais problemas, mas tem muito mais acertos. Eu tenho certeza absoluta. Eu tô criticando porque eu acho que dá para melhorar. Essa é a
maior... Duda, eu acho que isso é uma característica dos técnicos em si, né? Quando eles se abraçam numa convicção... Pô, a gente viu o Tite morrer na Copa do Mundo, abraçado no Gabriel Jesus, né? A gente acompanhou aí, a gente acompanha isso seguidamente, assim, o treinador escolhe um bruxo, cara, para se desvencilhar do bruxo é difícil, eu já falei aqui, Cudê, vai tomar uma serva com o Musto depois dos jogos, cara, né? Leva pra casa pra assistir um filme, pô, vocês são bruxos, são brother, agora em consideração ao time e à torcida colorada, cara, deixa ele no banco, velho, deixa ele no banco na poltrona mais próxima a ti, velho, mas não bota ele no time, não bota o trio derrota, Moisés, Musto e Pottker. O trio chama derrota, Pedro! Me ajuda,
alemão,
Pedro!
Alemão, quem é que vem aí no Gaúcha Mais, alemão?
Pedro, o Gaúcha Mais em seguida vai falar sobre o último estudo britânico sobre imunidade dos pacientes que já contraíram coronavírus. Porque a grande pergunta é quanto tempo de proteção e qual é a chance de reinfecção? O estudo apontou que aqueles que tiveram sintomas leves ou assintomáticos tiveram menos tempo de imunidade do que aqueles que tiveram quadro com sintomas do coronavírus. Vamos falar também sobre a situação aqui em Porto Alegre, com as UTIs com um aumento de ocupação em relação à semana passada. Nosso convidado de hoje nas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Canoas é Nelsinho Metalúrgico do PT. E Pedro, nossa reportagem foi aos CTGs, que estão aos poucos retomando os ensaios. E eu estou curioso, a Bibiana...
Vou puxar o Maurício lá. Puxar o Maurício para aprender a dançar shot e vaneirão. Esse gaúcho mais carioca do que o resto.
Não, é daí tu leva ele lá para a região das Missões, para o norte do estado, porque vai chuva junto, Pedro.
É, verdade,
chuva,
é verdade.
Leva o Maurício de Bombacha e é chuva.
E dele mate no pelos CPG, cantos,
na bosta.
No compasso da chamada, entra Juca e sai Manduca, Delicórdio de guitarra. Vamos lá.
É nesse ritmo aí, Pedro. A Bibiana foi ao CTGs, vai contar para a gente, por exemplo, eu estou curioso para saber como estão ensaiando os grupos de dança dos CTGs, ela vai contar durante o Gaúcha Mais.
Aí é bonito, né? O Alemão, tu acha o trabalho do Cudê ótimo ou bom? Quase deu pau hoje.
Bom.
Santaninha. Bom. Santaninha, o velho Sala. Santaninha, ele voltou. Santaninha se mandou. Santaninha foi sendo lá pra onde? Bom, então tá. Quem é que vem
foi
aí?
Fumar.
Vem...
Esse é o velho foi Sala. Fumar. É quando esse. Santaninha saía e desaparecia. Isso, ninguém sabia onde
ele saía antes pra fumar.
É exatamente isso. Exatamente isso. Santaninha vai. Daí
Leonardo Oliveira, Leonardo Oliveira sai do programa e vai direto pro hospital de pronto-socorro, que deram de paulada nele hoje.
Vou tomar soro. Eu tô no soro aqui, Pedro.
Toma soro, vacina, bota gesso.
Hoje o Leozinho deu também.
Boa. Não, mas tô bom.
Deu. Foi pancadaria.
Foi pras cordas e apanhou.
Tudo no campo das ideias.
No campo das ideias. Querido Matos, o trabalho do Cudê é bom ou ótimo?
Eu acho que... Eu não vou responder nenhum. Eu acho que é muito bom. Falando sério, de verdade, Pedro, eu já me irritei bastante com o Cudê. Já tive grandes tempos de irritação. Mas pelas informações que eu colhi, né, sobre ele, ele é um... Assim como o que eu vejo assim em comum com o Cudê, que eu admiro, é a entrega dele, né? Ele é um cara aficionado pelo trabalho.
É um trabalhador.
Ele é verdade. O que me disseram, assim, né, em off, obviamente eu não vou dizer quem falou, ele é louco, Kelly, porque ele completamente é louco, alucinado, ele fica... vendo vídeo e replay e lance, e ele bota uma coisa na cabeça, ele continua, ele insiste, ele vai.
Profissional, né? Inteiro, né?
E pra usar a palavrinha da moda agora no futebol, ele é intenso. A intensidade intenso. É o trabalho do Cudê. E eu acho, né, não quero brigar com ninguém aqui, pelo amor de Jesus, eu não brigue.
Se tu criticar o Cudê, o Leonardo Oliveira te bota nas cordas também.
Não, o que eu quero justamente é elogiar o Cudê, porque pelo grupo que tem, né, Pedro, se você pegar o grupo do Flamengo, botar ali, ó, fazer um pau a pau, o grupo do Flamengo e o grupo do Inter... Tu tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Tem que eleger o Cudê governador, se for assim, porque com o material humano que tem. Eu não tô dizendo que ele é o melhor técnico do mundo, não é isso. Eu tô dizendo que com o material humano que tem, né? Melhor seria se a gente tivesse todo o elenco do Flamengo. E não é desmerecer o elenco do Inter, mas o Flamengo tem peça de reposição, né? Quando tem o Gabigol machucado, entra o Pedro, gente. Hello, é só fazer um mínimo de raciocínio, né? O Inter aqui... Mesmo com o desfalque do Guerreiro, tem o Thiago Galhardo, que é um jogador excelente, artilheiro do campeonato, mas você está vendo uma seleção no Flamengo, né? Uma seleção em termos de material humano mesmo, né? Então eu acho que o Cudê tem muito mérito, sim. Se eu fosse escolher um lado aí para brigar, Léo, me põe na zaga que eu vou junto contigo.
Não, e a Kelly sabe que rapidamente tu
vai pro hospital, rapaz, tu apanhou o tempo inteiro.
Não, eu vim brigar com o Léo. Eu vim junto com o Léo, brigar junto com o Léo, não brigar com o Léo.
Eu não tô comparando técnicos, tá? Mas esses caras, assim, esses técnicos que têm essa ideia de futebol e tal... Eles têm uma intensidade tão alta no trabalho, uma devoção tão alta, é quase uma obsessão pelo trabalho, que a carreira deles se torna curta. Não estou comparando técnicos, pelo amor de Deus, mas num dos livros do Guardiola ele prometeu para a família que ele ficaria 10 anos trabalhando nesse ritmo. Que o Guardiola é o cara que termina o jogo à meia-noite, uma hora, e no outro dia passa estudando o dia inteiro, no dia da folga, o jogo anterior para descobrir o que deu errado. Então é uma coisa meio maluca, assim, meio
são características, né? São características pessoais, obsessivas, que fazem muitas vezes o grande... Não, com todo respeito ao Cudê, todo respeito. A gente só discorda porque tu acha que ele está melhor do que a gente acha que... Bom, mas vai lá que seja. Tá, terminou o programa. Né?
Deixa eu aproveitar que hoje é... Não, que não vai, que a gente ainda está no espaço. Oi? Não, hoje os alemães já tirei. Não, brincadeira, Leandro. Não, só para mandar um parabéns especial, Pedro, porque a gente está falando, né, das entregas dos profissionais do futebol, e esse profissional, ele entrega muito, e a família fica sempre aos cuidados dela, que é a Fernanda Caetano. Ela é esposa do Rodrigo Caetano, está de aniversário hoje. Ela lida não só com o Rodrigo Caetano, mas com três caetaninhos. Eles têm três filhos homens. Então, quem manda no vestiário, na casa dos caetanos, é a Fernanda, que está de aniversário hoje. Hoje, né? Então. Oi?
Dentista, né?
Muito bom. É isso, dentista.
O Caetano, exatamente. O Caetano pode contratar mal, mas reproduzir ele reproduz bem.
É muito bastante. Bem. É. Escolheu a melhor de todas. Ela é linda, maravilhosa, plena. Tá, todos os jogos do Beira-Rio ela está lá aplaudindo, incentivando junto. É uma mulher incrível, tá de aniversário hoje, então um beijo pra Fernanda, pra gente encerrar, né, num clima de união, já que o programa todo foi no ringue, então pra encerrar com um voto de amor aqui, feliz aniversário pra Fernanda Caetano.
Muito bem, e o que é que vem aí mesmo, que eu me esqueci?
Ah, vem aí o Gaúcha.
Mas... Tchau, fui!